3:13, estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil Região Sul, Marcos Mauro Pena Filho, está com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio CBN. Um prazer estar novamente aqui com vocês e novamente aqui em Maringá, né, a nossa cidade.
Bom, e para começar, eu gostaria de falar sobre o SECONS, né? Porque um dos benefícios do trabalhador da construção civil são os serviços oferecidos para o SECONS. Queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o SECONS e que serviços oferece.
O SECONS é uma iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC. Ele é o serviço social da indústria da construção, ou seja, aquele serviço que dá toda a assistência social ao trabalhador da construção civil nas áreas médicas, odontológicas e na área de segurança do trabalho. É um grande ganho para o trabalhador da construção civil. É válido destacar que é um serviço gratuito para os trabalhadores. Ele é inteiramente remunerado através das empresas. Então, o empresário da construção civil, no exercício da responsabilidade social do setor, ele é que arca com esses custos. Ele é que paga os custos ao SECONS para que o seu trabalhador seja atendido.
Não tem nenhum desconto em folha, nem coparticipação, nada?
Não existe coparticipação, não existe desconto algum. É um serviço social, de assistência social. E Maringá é um dos maiores exemplos do sucesso desse projeto. O SECONS Maringá foi implantado aqui em 2008, quando eu fui presidente aqui em Maringá do Sinduscom. É o braço social do Sinduscom aqui em Maringá. Ele funciona dentro das instalações do SESI, lá na Zona 5, e chega a prestar 30 mil atendimentos por ano aqui na cidade de Maringá, ao trabalhador da construção civil. Então, são associados a esse sistema hoje, aqui em Maringá, os números mais recentes que a gente recebeu, em torno de 4.500 trabalhadores da construção civil. Eles não pagam nada e têm um atendimento com hora marcada. Então, Luciana, isso é a responsabilidade social do setor da construção civil. Imagine você que o setor da construção civil está desafogando o sistema público de saúde, porque o nosso trabalhador, ele é atendido em consultórios com os melhores médicos da cidade, são médicos que são avaliados constantemente dentro do sistema, e o trabalhador, ele recebe uma mensagem via o seu WhatsApp, via o SECONS de Maringá, é o primeiro a implantar isso no país, é muito interessante. Ele tem um aplicativo próprio em que o trabalhador da construção civil acessa e por ali ele recebe o agendamento, se vai ser às 18 horas e 28 minutos que ele vai ser atendido. Nossa, se vai ser às 18 horas e 38 minutos, ele recebe a hora exata que ele vai ser atendido ali. E nesse aplicativo, é muito bacana de falar isso, né? A gente tem muito orgulho, um trabalho feito pelo presidente Rogério Abico do Sinduscom Maringá e pelo Makihiro Matsubara, que é o presidente do SECONS Maringá. Esse aplicativo foi desenvolvido e os trabalhadores que têm acesso a esse aplicativo já têm uma rede de desconto dentro da área médica de Maringá para serviços, por exemplo, como de farmácias. Então, o trabalhador da construção civil que tem o uso do aplicativo, que está associado no SECONS, ele chega na rede farmacêutica aqui em Maringá, apresenta o cartão digital dele que está no celular dele e ele tem um desconto. Muito bom o desconto. Hoje, pelos relatos passados aqui em Maringá, nós já temos em torno de 60 mil reais de compras em farmácia por mês dos trabalhadores da construção civil. Isso aí, a economia gerando em torno de 27%. Então, você que é trabalhador da construção civil aqui em Maringá, você que é empresário e que pratica a responsabilidade social, que não conhece ainda o SECONS, venha conhecer o SECONS de Maringá. Ele é exemplo para o país e tem uma grande... Eu trago uma notícia muito importante para o SECONS de Maringá aqui, que esse ano, na avaliação agora finalizada em julho, o SECONS de Maringá recebeu a premiação do melhor SECONS do Brasil no ano de 2022. Essa premiação será concedida em Brasília ao final do ano, no mês de dezembro. Então, o SECONS Maringá é destaque no sistema nacional de Serviço Social da Construção Civil. Isso mérito todo da diretoria do Sindicom aqui de Maringá, à comunidade, aos empresários que comparecem com essa responsabilidade social e mérito também do nosso trabalhador que já conhece o sistema e que vai visitar ele para fazer o seu bom atendimento.
Ai, que legal. Agora, mudando de assunto, você sabe quais as obras aqui da nossa região, aqui de Maringá e região, que estão incluídas no PAC?
Existem. O acesso através do site do governo federal das obras destinadas ao novo programa, ao novo PAC. Maringá foi contemplada com duas obras de unidades habitacionais referentes ao programa Minha Casa Minha Vida. Também a reestruturação de um projeto antigo da área de educação, finalização de algumas creches que estavam paralisadas ao longo dos últimos anos, e a expansão do aeroporto, o novo terminal do aeroporto. Isso é um benefício muito grande para a cidade de Maringá, e não só a cidade, nós estamos falando aqui da região noroeste do Paraná, e o aeroporto como um vetor de crescimento da cidade é muito importante, porque ele é um indutor de negócios e ele acaba movimentando toda a economia transversal do município, e a construção civil é um setor que atua exatamente transversalmente. Nós nos relacionamos na construção civil com 96 outros setores da economia, seja como cliente, seja como fornecedor. Então a construção civil tem essa interface muito grande com a atividade econômica. E aqui em Maringá há essa obra do aeroporto, muito importante realmente, e que foi contemplada pelo PAC.
Obra do terminal?
É a obra do novo terminal, a obra do novo terminal, com fingers, é realmente um avanço muito grande para a cidade de Maringá. E qual tem sido a colaboração da CEBIC, né, da Câmara Brasileira, nesses processos do país? É natural que o primeiro programa do PAC, implantado na primeira gestão do governo que está hoje novamente, esse programa ele teve bom andamento, mas houveram alguns gargalos, alguns problemas. E o setor da construção civil, através da sua experiência, né, porque nós sofremos com alguns problemas que aconteceram no PAC do passado. Então nós temos discutido isso junto ao Ministério, junto às secretarias do governo, de medidas que possam mitigar esses problemas, para que evitem que eles possam voltar a existir e que foram problemas que ocasionaram, inclusive, a paralisação dessas obras que estão sendo retomadas, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, um dos problemas que é característico do PAC é a situação do reajuste de contratos. O reajuste é uma cláusula contratual prevista na legislação desde o ano de 1993, portanto nós estamos falando de alguma coisa de 30 anos atrás, isso já é previsto e é contemplado por várias entidades, órgãos, prefeituras federais, prefeituras municipais, órgãos federais, é um mecanismo em que você repõe o custo inflacionário. A obra, geralmente, a partir de 12 meses, ela precisa ter o seu reajuste de preço. E digo mais, a partir de 12 meses da data do seu orçamento. Então, a hora que o engenheiro da... Vou citar um exemplo para ficar bem prático. O engenheiro da Prefeitura de Maringá, a partir do momento em que ele sentou para estudar o projeto e fez o orçamento dessa obra, depois ele encaminha o pedido para licitação, isso pode demorar mais uns 6 meses, e aí vai ser a publicação. Então, isso pode ter um trâmite aí de 8 a 9 meses. Após ali, é feita a licitação. Então, você veja, quando a licitação é feita, o preço referência que a prefeitura tem são de 9 meses atrás. E é uma obra que ainda vai persistir por mais 12, 18, 24 meses. A legislação prevê, então, que esse preço seja corrigido a cada 12 meses a partir da data orçamentária, de quando foi confeccionado o orçamento, para que realmente sejam recompostos os custos inflacionários. Aumento salarial, aumento de insumos, é uma média, é uma cesta básica que é feita dos materiais da construção civil. E os contratos do antigo PAC, muitas vezes o governo federal colocava no seu rol de projetos, destinava então aquela verba inicial, vamos supor aqui o aeroporto de Maringá, 100 milhões de reais. Só que quando o processo ultrapassava os 12 meses, a empresa entrava com o pedido do reajuste para repactuar esses valores. E o governo federal não tinha disponibilidade de recursos para suprir com essa cláusula do reajuste. E ele, então, responsabilizava a prefeitura local, não só de Maringá, mas de todo o Brasil, que as prefeituras deveriam assumir esses custos. Você imagina uma prefeitura pequena, com um orçamento pequeno, uma obra de uma praça municipal, eles não têm condição porque não está previsto no orçamento deles esse reajuste. E aí muitas obras paralisadas no país. Nós temos aí um rol de 14 mil obras paralisadas e que a gente tem feito um trabalho, então, um estudo da possibilidade de retomada dessas obras. Então a CEBIC tem feito uma conversa aberta com o governo e com os órgãos de controle da União para que realmente problemas como esse sejam mitigados e que não possam reexistir a partir desse novo PAC. É um trabalho institucional, mas muito importante para a sociedade brasileira. O governo tem estudado com bastante carinho essa situação. Não é uma equação fácil de se resolver, mas estão se buscando alternativas. A partir, o programa foi lançado, né, foi iniciado, está efetivado ainda, mas eu acredito que até a efetivação nós teremos as medidas corretivas para situações levantadas no passado.
Eu queria falar agora um pouquinho sobre o marco legal do saneamento, né? Porque a minha expectativa é de que ele geraria muitas obras, principalmente nas cidades que têm ainda uma rede de infraestrutura, de esgoto muito pequena, né? Como é que está? Já viu a novidade? Essas obras?
Nós tivemos, na sinalização do antigo governo, quando foi decretada a questão do marco do saneamento, houve uma sinalização muito positiva do mercado. E as empresas começaram a fazer as contratações dessas obras. Com a entrada do novo governo, houve uma discussão sobre o viés que esse programa, que esse marco poderia sofrer algum tipo de modificação. O Congresso Nacional derrubou essa situação, foi mantido então a questão, original. O projeto original do marco legal, e as empresas de saneamento no país, elas estão com seus planejamentos agora, atualizando esses planejamentos, e a gente tem visto realmente aí o aparecimento de diversas obras. É um mercado que está pujante, não é? Isso é muito interessante não só para o consumidor final, o usuário dos sistemas, né? O próprio sistema público de saúde, que quanto mais saneamento, melhor, né? A gente também descarrega um pouco desse nosso sistema de saúde. Mas isso é muito importante porque tem trazido tecnologias novas para o país, uma melhoria nos postos de trabalho da área de saneamento, são novas carreiras que são criadas ali dentro, novas funções mais tecnológicas, em que o trabalhador tem menos esforço e tem maior rendimento. Então a gente vê nesse projeto do marco legal, nas possibilidades que esse projeto tem trazido, possibilidades realmente de um avanço muito bom para a sociedade brasileira. Em todos os aspectos nós estamos falando aqui, principalmente da saúde pública. Então eu acho que a CEBIC ela apoia a questão do marco legal. Existem aqui no Paraná a Companhia de Saneamento Estadual, uma companhia muito boa, talvez uma das melhores, né? Entre as três melhores do país. É claro que uma companhia como essa, ela vai se manter em suas situações, né, onde ela está atuando. Ela tem todas as condições de permanecer, mas ela tem que se adequar aos novos critérios de um mercado privado, né, de concorrer com o mercado privado. E isso é salutar. Eu acho que a Companhia do Paraná, ela tem todas as condições de se permanecer nos locais onde está, até fazer expansões para outras regiões onde ela não atua hoje, porque é uma companhia com um quadro técnico muito competente, uma equipe administrativa, tem excelentes índices de produtividade dentro do sistema do Paraná. Agora, pequenas adequações deverão ser feitas, o que é natural de um processo de evolução, e eu não acredito que o governo do estado, que a própria gestão da companhia de saneamento, ela não tenha interesse nisso. Eu acho que tem todo o interesse, porque é a evolução natural que vai acontecer nesse momento.
Qual a sua análise da revisão do plano diretor de Maringá? O setor da construção civil, claro, participa, né?
Olha, Maringá não é o caso único no país, né? A CEBIC acompanha essas questões de plano diretor pelo país inteiro. E o plano diretor é um excelente mecanismo de desenvolvimento social da cidade. Nós temos que agregar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Deixar de lado vieses ideológicos que muitas vezes carregam os posicionamentos de plano diretor. Eu há pouco falei da evolução que existe no mercado de saneamento, o mercado da construção civil também evolui, a cidade de Maringá evolui e evolui a passos largos. Fomos uma cidade projetada para atingir um número de 500 mil habitantes e já estamos muito próximo desse número, vamos passar com certeza nos próximos anos, vamos chegar a um número muito maior do que previsto inicialmente. Então é lógico que há necessidade de se fazer uma evolução e de se repensar a cidade. A prefeitura tem um bom corpo técnico, o Sinduscom local tem um excelente corpo técnico também. Eu acho que podem, enquanto as discussões se estiverem no campo técnico, o Sinduscom local, a prefeitura, podem realmente colaborar para o desenvolvimento do município, pensando exatamente no desenvolvimento econômico e social, porque o desenvolvimento econômico eleva a qualidade de vida e Maringá prova disso, é tida há vários anos como a melhor cidade para se viver no Brasil pelos seus índices. Agora, como que Maringá chegou nesses índices, nesses indicadores? Chegou porque teve empresários responsáveis que construíram essa cidade. Não é possível alguns poucos na cidade de Maringá, algumas poucas pessoas quererem contaminar a discussão do plano diretor com viés político ideológico, criticando o empresário da construção civil ou criticando o empreendedor. A gente tem ouvido, sim, alguns posicionamentos que nos estranham muito porque não discutem tecnicamente. Partem para um viés extremamente social. O Sinduscom sempre foi responsável na área social. Está aí o exemplo do Seconce. Está aí o exemplo dessa cidade que está. Todo mundo tem orgulho de falar que mora em Maringá. Todo mundo tem orgulho de falar que é a melhor cidade do Brasil para se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas vão lá no plano diretor e querem, então, trazer um viés ideológico para o plano. Ora, eu acho que tem que começar a respeitar quem construiu essa cidade e a prefeitura tem todas as condições, o seu corpo técnico é um corpo técnico, como eu te disse, extremamente competente e nós temos que projetar Maringá para o futuro e entender que algumas mudanças são mudanças de gerações e que Maringá passa por esse tipo de mudança agora. Nós não estamos falando em piorar a cidade de Maringá, de maneira alguma. Nós temos que planejar para um futuro uma cidade melhor. E esse é o momento de repensar. Acredito eu que o Sinduscom aqui de Maringá tem todas as condições de contribuir para as melhorias no desenvolvimento urbano dessa cidade.
Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Boa tarde a todos os amigos ouvintes da CBN. Um prazer estar novamente com vocês aqui, Luciana.
Conversamos com o engenheiro Marcos Mauro Pena Filho, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil na região sul.